bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos Franklin Roger Alves Silva, conhecido como Franklin Roger, que é doutor pelo UFRJ, defensor público no Rio de Janeiro. E tem um livro que eu gosto muito, que é Investigação Criminal Direta pela Defesa, publicado recentemente pela Juspódio, que não é um livro de última hora, mas uma tese de doutorado, na qual ele esteve investigando o sistema americano, o sistema italiano, e essa possível compatibilização de regras que nós temos que construir ainda no Brasil e que a prática tem feito das mais diversas ordens. Então ele veio falar um pouco conosco sobre investigação defensiva, e é uma alegria estar contigo aqui.
Grande Alexandre. Te agradeço a oportunidade de participar do Criminal Player. Já há muito tempo admiro o teu trabalho, tua produção científica. Então, assim, é uma honra poder dialogar um pouquinho sobre esse tema que eu tenho um carinho muito grande, que é a investigação defensiva. Foi minha tese de doutorado. E acho que, porque nós temos já um provimento da OAB, o provimento 188 de 2018, nas defensorias públicas também, tem estimulado esse debate. Na própria Defensoria do Rio, a gente está para editar um ato normativo regulamentando a atividade de investigação defensiva, então é muito oportuna essa discussão.
Tá, só para aproveitar que a gente tem o provimento 188, mas ele praticamente autorizou, né? Ele não dá regras, não estabelece estándares, não estabelece como se pode fazer. E aí a gente queria ouvir um pouco de ti, já que teu trabalho tem sobre isso.
Eu, até na minha obra, eu critico um pouco o provimento 188. Havia um projeto mais amplo de regulamentação, uma versão que tinha quase 40 artigos. Ainda tinha alguns pontos obscuros que também precisavam ser regulamentados, mas aquela versão originária que foi apresentada pelo Conselho teria sido muito melhor. Mas me pareceu que a opção da OAB foi, na verdade, só de demarcar um território, do tipo dizer, ó, eu faço investigação defensiva e ponto, mas não teve uma preocupação deontológica com o tema, que é exatamente o que eu alerto, trazendo o retrospecto da Itália, a dificuldade que os advogados italianos enfrentavam na condução da investigação defensiva, sem que houvesse um amparo normativo da atividade em si. É uma dificuldade encontrada até no âmbito do próprio órgão de classe, se criando uma jurisprudência defensiva, punitiva à atuação dos advogados. Então, eu fico muito receio, quem lê o meu livro vai ver que, ao final, eu mostro que é possível fazer a investigação defensiva já com o cabedal de normas que existem, sim, mas é prudente que se façam algumas alterações no Estatuto da OAB, na Lei da Defensoria, no Código de Processo Penal, e que a OAB e a Defensoria internamente regulamentem essa possibilidade da mesma forma que o Ministério Público fez em relação à sua investigação direta, que nasce, na verdade, de uma autorização jurisprudencial do Supremo, seguida de uma regulamentação pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a dependência de norma formal não é condição para a realização da investigação defensiva. O que a gente precisa é de uma regulamentação.
Isso. E nesse sentido, quais são os pontos mais dificultosos aí para um advogado queira realizar a investigação defensiva?
Eu acho assim, tua pergunta é muito pertinente, e aí eu vou tomar a liberdade até de dialogar um pouco com a tua teoria dos jogos, porque a minha formação de mestrado e doutorado é na UERJ, que preponderantemente é uma escola de direito processual civil, então não há uma formação muito grande no processo penal, então eu fui talhado a dialogar nesses dois mundos. Não que eu seja um especialista dos dois, tal, mas eu tenho um afeto pelo processo civil e pelo processo penal. E no processo civil, principalmente, há uma preocupação muito grande com o desempenho das partes. Então, até o professor Leonardo Greco, que era a maior referência para mim, sempre tinha essa preocupação de evitar que o processo se tornasse um jogo de espertezas. de tipo de um ser melhor que o outro. Mas inevitavelmente isso vai acontecer. E no processo penal isso acontece até pela própria estrutura. Quando você compara o Ministério Público, que é um Golias, um monstro completamente estruturado para produzir provas, e aí você compara, às vezes, com um advogado piquititinho lá no escritóriozinho dele, humilde e tal, realizando dentro do possível a defesa técnica. Então é inevitável que você vai precisar, sim, estabelecer técnicas para que esse Davi consiga acertar a pedrinha no Golias e derrubar ele. Então é natural que a gente traga essa visão de uma teoria dos jogos, de você saber se posicionar como um jogador na relação processual, para você alcançar um melhor resultado para o teu acusado e evitar que, eventualmente, numa situação em que ele efetivamente seja inocente de um mau desempenho, ele seja prejudicado e contra si se aplique uma sentença condenatória. Como que eu procurei, então, compatibilizar isso? Eu penso muito, e aí eu pesquisando, principalmente no sistema italiano, eu encontrei várias referências já de 1850, 1870, de autores, Filandieri, depois Ferraioli, mais contemporaneamente, fazendo referência a essa figura de um órgão de suporte defensivo. É uma estrutura proporcionada pelo Estado que possa dar suporte à defesa. E aí eu defendo esse papel atribuído à Defensoria Pública. Uma vez que você tenha um profissional da advocacia que encontre uma dificuldade na condução de uma atividade probatória defensiva, ele poderia se dirigir à instituição, à defensoria e falar: olha, eu estou com esse caso aqui, eu preciso conduzir uma diligência defensiva, eu não tenho essa estrutura, mas eu tenho conhecimento que essa defensoria pública em específico tem, então eu queria um suporte, uma cooperação da sua parte. E a defensoria pública forneceria isso, porque ela seria vista, na verdade, como órgão de suporte defensivo. Até o colega Maurílio Maia, ele gosta muito dessa minha visão, e aí ele tenta compatibilizar essa visão de órgão de suporte defensivo com a tese dele de custos vulneráveis, de intervenção em prol da vulnerabilidade, e o que tem todo sentido também. Então, o primeiro passo é exatamente esse: é o advogado, na entrevista inicial com o seu cliente, ele mapear quais são os interesses, quais são os fatos que podem ser objeto ali de prova, de uma investigação, e ali ele fazer uma análise do que ele é capaz de fazer e do que ele não é capaz de fazer. O que ele é capaz de fazer, ele vai desenvolver. O que ele não é capaz de fazer, aí a gente vai ter dois pontos. Ou ele se socorre de um apoio da Defensoria Pública, quando for possível, e aí também eu não posso ser ufanista e achar que todas as defensorias públicas vão ter capacidade para prestar suporte defensivo, porque não vão. A gente está num momento de disparidade das defensorias públicas enorme. Você tem defensorias mais aparelhadas, mas ao mesmo tempo você tem defensorias públicas que são muito incipientes, que fazem tão somente o básico dentro das suas estruturas humanas. Mas, uma vez que a gente pense numa estrutura aparelhada, uma estrutura de defensoria que tem um corpo técnico de suporte, é possível que ela avance e seja um órgão de suporte à advocacia. Então, isso é uma forma de democratizar a investigação defensiva e também evitar que se concentre essa atividade num grupo de 4, 5, 6 advogados que realmente tenham uma mega estrutura, e isso existe, e dominem o mercado. Acho que a gente não pode pensar na investigação defensiva como um instrumento corporativo. A investigação defensiva é um tema do direito processual penal, não é um tema da defensoria, não é um tema da OAB.
Essa tua tese do suporte defensivo é muito legal também, porque a defensoria é capaz de articular como um hub, muitas vezes, iniciativas que estão perdidas, por exemplo, universidades. Assim, tem cursos que podem conveniar com a defensoria, utilizar estudantes, dar grupos de pesquisa para fazer, por exemplo, uma coisa relativamente simples que o William Seconello tem trabalhado lá na PUC do Rio Grande do Sul, ajudar a fazer perfil da testemunha, ponto forte, ponto fraco, a ordem de perguntas, organizar, estruturar um possível falso memória, como pode ser explorada, coisas que muitas vezes, coisas simples como essa, que não tem, às vezes, nem tempo nem recurso. Eu concordo muito com a tese do Maurílio Maia, que é um grande defensor dessa hipótese da defensoria servir como um compliance democrático, né? Servir como alguém que possa garantir nesse mercado. E se você você tem toda a razão que, diante desse poderio corporativo, você acaba tornando o mercado cada vez mais cartelizado, ou seja, são poucas pessoas que vão poder, de fato, fazer frente ao Estado investigador. Mas e aí, o que perguntam muitas vezes para mim são coisas assim do dia a dia, né? O advogado começa a perceber, e ali no teu livro tu vai fazer uma alusão a um julgado da Corte Suprema Americana, um precedente, que é o Flá versus Nixon, que é muito legal, porque vai mostrar como às vezes tem uma análise de compliance em relação à atuação defensiva e alguns cuidados básicos. E você elenca alguns cuidados básicos que são muito importantes para não brincar com fogo e acabar se queimando com uma coação a testemunha, uma obstrução da justiça, alguma coisa dessa ordem. Então, puderes falar um pouquinho sobre isso?
Com certeza. Eu procurei fazer uma... Eu não poderia tão somente dizer que dá para fazer uma investigação defensiva no ordenamento brasileiro sem que houvesse uma teorização. Então, eu procurei teorizar o modo, o momento, as garantias, a publicidade da investigação defensiva, a possibilidade de ter amparo judicial sobre os atos. E aí, nesse ponto, até fazendo uma relação com a 13.964, o juiz das garantias vai ter um papel essencial, fundamental, na abertura de caminhos para a investigação defensiva, porque a gente traz de vez a figura do juiz como controle da atividade de investigação, e aí você pode ter a defesa se recorrendo ao juiz das garantias sempre que encontrar algum obstáculo. A própria lei de abuso de autoridade também, ela reprime determinados comportamentos que são restritivos à atividade defensiva. E aí, depois que eu teorizo as primeiras, eu vou analisar que tipo de eles podem ser realizadas para a investigação defensiva. Coleta de depoimentos, contraprova pericial. E isso é muito interessante, porque como a gente não tem uma disciplina muito clara, é necessário que o profissional que conduz a investigação defensiva, ele se revista de certas cautelas. Para quê? Primeiro, para ele preservar a integridade profissional dele, para ele não se envolver numa fraude processual, numa coação, mas, ao mesmo tempo, para que ele traga credibilidade, fidedignidade àquele conteúdo investigativo que ele vai apresentar, seja no Ministério Público, por ocasião do fim das investigações preliminares, seja no processo, seja posteriormente, até numa revisão criminal. Então, o grande ponto, acho que o primeiro aspecto que o profissional da advocacia tem que trazer, tem que deixar claro, é qual é a finalidade daquele ato. Então, quando ele vai ouvir uma testemunha, é fundamental que ele tenha um dever de transparência, dizer, olha, isso aqui é uma investigação defensiva, eu vou te fazer determinadas perguntas, você não é obrigado a responder perguntas que, eventualmente, você possa se autoincriminar, tá? Tenha total liberdade, esse depoimento é facultativo, você não é obrigado a participar dele, mas se você se recusar, eu, eventualmente, posso requerer uma produção antecipada e aí você vai ter que prestar depoimento perante o juiz. Esse é o primeiro ponto. E aí, a gente evitar muito, um grande receio que eu tenho é que, e aí é uma realidade do nosso país, é que quando você começa a difundir a investigação defensiva, você tem a figura de convites coercitivos que certamente vão acontecer, o advogado que vai utilizar de ameaças para colher aquele determinado depoimento. Uma outra questão também importantíssima, a gente tem agora um capítulo no Código de Processo Penal da cadeia da custódia. A cadeia de custódia da prova é fundamental e dialoga muito com a investigação defensiva. Mas você pode ter, por exemplo, um advogado ou um defensor público, não é algo assim absurdo, que acesse o local do crime antes das autoridades. E aí me parece que, numa questão ética, ele tem um dever de preservar aquele local, entendeu? Ele próprio, como profissional de defesa. Ele pode fazer relatório, pode registrar, sem que haja qualquer alteração do estado das coisas, ele pode. E uma vez que ele preserve aquele local, até que as autoridades compareçam, e ele, olha, cheguei aqui primeiro, fui constituído por determinada pessoa, fiz a avaliação, nada está alterado. Eu sempre oriento, inclusive, isso eu tenho sustentado, que esse tipo de atividade o advogado nunca faça sozinho. Se ele vai colher um depoimento, ele tenha um auxiliar dele, um outro advogado, tal. Se ele vai ao local do crime, que ele vá acompanhado de um assistente técnico, justamente para ele se preservar. Por quê? Porque a gente Aí a gente vai voltar um pouco até na questão da construção ética do profissional, que é algo que a gente não tem. Quando você vai nos Estados Unidos, por exemplo, desde da faculdade, da graduação, você tem disciplinas de estudo da ética das carreiras, da ética das profissões, enquanto que aqui no Brasil você tem lá, no final do exame da OAB, 10 questõezinhas sobre estatuto, sobre questões éticas, que aí você decora quais são as incompatibilidades do advogado, para que serve o Conselho Federal, mas você não tem uma construção de um perfil. E talvez, em todos os ramos do direito, o que mais se questione a ética seja o processo penal. E, então, a gente precisa também dar alguns passos para trás e repensar esse nosso modelo de formação de juristas, para quê? Para que quando ele realize suas atividades, ele tenha certos freios, certos limites à sua atuação. Então, eu procurei mencionar alguns aspectos na condução das atividades probatórias.
Nessa questão, Franklin, tu falaste de alguns pontos que eu queria só sublinhar e ouvir. Um deles é a importância da cadeia de custódia e muitas vezes reconhecer que pode se contratar experts para fazer isso desde o início, né? E com acordo de não persecução penal, que é outra possibilidade trazida pelo pacote anticrime, que embora já tivesse nas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, não havia uma prática, com esse direito subjetivo agora, a investigação defensiva ganha um novo protagonismo, porque se não vai ter processo ou tem investigação defensiva, não tem nenhuma atividade ativa da defesa. E essa investigação defensiva exige, como bem colocaste, um aspecto ético, porque há uma certa desconfiança. Por isso que eu tenho sugerido que, como você estudou o ambiente americano, advogados que, em geral, defensores que fazem investigação defensiva, eles não fazem advocacia de plenário, advocacia de debate, porque eles ficam guardados para aquilo que é atividade fim. Tem gente que faz só investigação defensiva, tem gente que só faz plea bargain, só faz acordo. Então, criar um mecanismo desse para evitar que um advogado possa acreditar que faz tudo sob pena de manipular um conhecimento, um poder que ele não tem, e brincar de aprendiz de feiticeiro, acabar preso por um erro técnico, né? Então, é cada vez melhor e importante ler o livro. Como você falou, assim, já tocando para o guia do processo penal, conforme a teoria dos jogos, você só vai produzir alguma prova, só vai ir atrás de alguma coisa se for favorável à sua estratégia. Se não for favorável, é fazer gol contra, né? Então, tem que pensar
exatamente
nisso também.
Exatamente. Pontuar duas coisas. Essa questão da teoria dos jogos e isso trazer para a defensoria pública talvez seja o maior desafio. Por quê? A defesa técnica da defensoria é de qualidade, sem sombra de dúvida. Muitas das teses defensivas que são construídas nascem da defensoria. Mas nós temos um ponto fraco, que é trabalhar com os fatos. E por que que é o nosso ponto fraco? Porque o nosso primeiro contato com o acusado é por ocasião da citação. Olha todo o tempo que se perdeu desde a data do cometimento do crime até a citação do réu. Todo esse lapso temporal em que não há atuação defensiva. E isso, eu até brinco no livro, é tipo a gincana. Porque aí você está dentro do processo correndo contra o tempo e aí quando o réu está preso, e muitas das vezes ele está disposto a abrir mão de certas garantias para se ver logo livre do processo, seja ser condenado, já começar a progredir de pena e tal. Então, isso é um fator que joga contra. Segundo, o réu preso, naturalmente, ele não tem como dar suporte ao defensor nessa busca de informações, porque está preso. Ele é o cara que conhece as coisas, mas ele não tem como, olha, defensor, faça isso, faça aquilo, vamos lá que eu vou te levar no local, vou te mostrar. Então, outro ponto que eu falo, a família do preso é quem acaba se tornando o grande elo nessa construção. Então, jogar dentro da defensoria pública já traz essa dificuldade. E aí, outra questão da cadeia de custódia e do assistente técnico. De novo, é um ponto que a defensoria pública explora muito pouco. E o assistente técnico em si, até antes da Lei 13.964, era muito duvidoso, porque pelo 159, parágrafo 4º, ele só era autorizado após o resultado da perícia. E agora não, agora pela leitura, entre aspas, do artigo 3º-B, que está suspenso pelo Supremo, mas ao menos ele participa da produção, que é exatamente isso. Ele vê as técnicas de condução da prova pericial, até a própria cadeia de custódia, verificar se a cadeia de custódia foi preservada ou não, porque um advogado não tem capacidade técnica para analisar se um perito está utilizando das técnicas adequadas para preservar o material, para acautelar, para transportar, para examinar, para preservar, só um assistente técnico, um consultor que vai ter essa expertise. E aí as disposições dos juiz de garantias facilitam muito isso. Então, explorar esse campo na investigação defensiva é muito pertinente. E assim, eu concordo com você dessa limitação de setores da advocacia, e te digo mais, assim, eu não duvido muito, assim, isso é uma visão minha. E a falta de uma construção ética dentro do nosso sistema não impediria, por exemplo, de um profissional, na defensoria nem tanto, porque o cara tem a remuneração mensal, mas um advogado, eventualmente, forçar a condução de um processo em detrimento de um acordo de não persecução, ainda que ele já tenha feito uma avaliação que o resultado do processo não é satisfatório. Então, eu concordo contigo.
Isso é o problema da agência, né? O problema da diferença da recompensa entre o mandante e o mandatário. E isso é muito, muito comum no ambiente econômico e acaba se reproduzindo aqui no processo penal. Mas, Franklin, além disso tudo, eu queria que, se tu pudesse, só para a gente ir finalizando, já que o nosso tiro é curto, a gente já deixou o pessoal com gostinho para comprar o teu livro, né? O teu livro está pela Juspodium, né?
Ah, vai sair agora já a segunda edição, no mês de agosto.
Que legal, que legal. Então, quem não acompanhou, chama-se Investigação Criminal Direta pela Defesa, é a tese de doutorado do Franklin Roger, que você pode acompanhar. Além disso, tem o Instagram Instagram, Franklin, para quem quiser, o teu canal.
Franklin Roger também, isso.
Então,
tem um podcast também, mas é só para quem estuda para a defensoria, porque é um podcast que eu comento disposições sobre princípios institucionais da defensoria. O nome do podcast é Institucional. Não é legal, uma pegada de processo penal, mas sempre tem essa demanda.
Que legal, que legal. Isso é muito importante. E aí, para terminar, para tu poderes finalizar, a minha pergunta é: dá para começar a investigar defensivamente sem ter as habilidades para tanto, ou você está se arriscando a perder a reputação?
Olha, essa pergunta é difícil. Acho que, minimamente, o profissional que quer se dedicar à investigação defensiva, ele tem que se capacitar, seja uma leitura de um... Não vou nem dizer meu livro, não, até porque tem muitas obras boas no mercado. Tem uma pesquisa do André Machado, um pouco antiga, mas que é importante. Tem um livro do Gabriel Bulhões, que é um manual de investigação defensiva também, que dá um norte bacana para a condução dessa atividade. Mas eu acho que o profissional... Ele tem que ter uma preocupação do seguinte: ali a gente está lidando com a liberdade do indivíduo. Se você não conduz uma defesa técnica de forma adequada, se você não é capaz de reconhecer a tua limitação, verificar, olha, por tudo que você me narrou, eu talvez não seja capaz de conduzir essa investigação defensiva. E aí talvez você precise de uma estrutura maior, tal. Então, assim, é possível... Tudo vai depender do fato que está sendo apresentado para você, do caso que o teu cliente está apresentando. Só para a gente finalizar, e muito brevemente, quando eu estava estudando na Itália, eu procurei conhecer um advogado que era referência de investigação defensiva. Eu fui no escritório dele e fiquei espantado. Porque o cara tinha um perito de DNA, ele tinha um perito de queda. Um garoto caiu do terceiro andar do prédio, ele tinha um perito para dizer se a forma como o corpo foi encontrado, se ele foi empurrado ou se ele se desequilibrou. Perito de sangue. Então, assim, é óbvio que não é toda advocacia que vai ter uma estrutura dessa. Mas, às vezes, por um fato relativamente simples, que você tem uma diligência de visitar um local, fazer umas fotos, conversar com testemunhas, aquilo ali talvez qualquer um faça. Eu mesmo faço na defensoria algumas investigações defensivas. Então, é mais assim, uma questão de boa vontade e um compromisso de você reconhecer a tua eventual inaptidão para um fato mais complexo.
Beleza, e é isso. Então, tem aí vários autores, falasse o Gabriel Bulhões, nosso irmão, o Edson Baldan também escreveu sobre isso, o Antônio Machado. Mas eu recomendo muito a leitura do livro do Franklin Roger. Segura um pouquinho, compre em agosto a segunda edição, acompanha o Institucional Podcast dele. E muito obrigado por ter conversado conosco sobre investigação defensiva.
Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade, sou seu fã, sempre acompanho o seu trabalho e estou à disposição aí para bater papo sobre outros temas também que sejam de interesse.